Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de ovos, como que a gente passou o mês de abril pós-quaresma e como que a gente inicia agora o mês de maio. Vamos entender como é que estão os preços, relação de troca, demanda. E quem está aqui hoje para falar com a gente sobre esse setor é o Thiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA. Seja muito bem-vindo, Thiago.
Obrigado, Letícia. Prazer novamente estar aqui no Notícias Agrícolas, também falando sobre um pouquinho sobre o mercado de poedeiras, né? De avicultura de postura.
Tiago, me diga uma coisa, o pós-quaresma, como que a gente viu o mês de abril transcorrer para o mercado de ovos? A queda foi muito profunda nos preços?
O pós-quaresma, muitas vezes, né, muito bom, né, para o produtor, e dessa vez, esse ano, novamente, o que a gente observou foi, sim, uma retração nas cotações, ultrapassando aí os 10%, se a gente pensar no acumulado do mês de abril, né, pensando, né, que a Páscoa, né, termina, né, junto com março, e abril ele começa aí com novas cotações para o preço da caixa do ovo negociada aqui no estado de São Paulo, e com um reflexo, obviamente, pós Páscoa, pós períodos de quaresma, precificando a caixa do ovo em cotações menos atrativas para o produtor desde o começo do ano.
E, Thiago, olhando então para o mês de abril, qual é o percentual de queda acumulado que a gente viu e qual foi o preço médio da caixa com 30 dúzias para a Grande São Paulo, para a gente fazer um laço aí em volta do mês de abril?
Legal. Mês de abril, né, ele termina, né, com uma cotação ao redor de R$156 a caixa de ovo, né? Começa o mês próximo ao patamar já de 170, então é uma queda expressiva, acima de 170, né? Então ele termina o mês aí cotado algo em torno de seus R$156, e daí é realmente reflexo, como a gente disse, do final da quaresma e uma demanda menor pelos preços dos ovos.
E é isso que eu ia perguntar, Thiago. É uma questão mais relacionada à demanda? É uma questão que também pode estar relacionada à competitividade com outras proteínas, com as proteínas cárneas? Como é que fica essa relação dos ovos com as demais proteínas ao longo de abril e agora nesse comecinho de maio?
É sempre importante destacar que o consumo do ovo, tradicionalmente, ele aumenta nesse período, no primeiro trimestre de cada ano, que, de novo, coincidiu com o período de Páscoa aqui no Brasil. E aí eu tenho um consumo maior, seja por restrição de renda, seja por restrição de consumo de carne vermelha. Então, isso é natural. Então, a demanda pelo ovo, né, pela proteína de ovos, né, ele aumenta, né? Então, eu tenho um aumento natural. Por outro lado, obviamente, eu tenho uma busca, passando esse período de quaresma, por outros tipos de proteína, que também hoje estão em preços competitivos, né, com redução da cotação do preço da carne bovina. A carne suína caiu também ao longo do mês de abril, assim como o frango. Mas a gente tem outro ponto importante que vem pelo lado da oferta, né? Se a gente analisa a sazonalidade de preços do ovo, né, ao longo do ano, dos meses do ano, tradicionalmente os meses, né, de janeiro, fevereiro, março e abril, a gente observa um patamar maior do que meses quando a gente começa a chegar no final do segundo semestre, final do primeiro semestre e adentrando no segundo semestre, que coincide, né, com a maior produção de milho. Então, uma maior produção de milho, né, um custo menor, estimula uma produção maior de ovos que se concentra mais no segundo semestre. E no primeiro semestre, a gente tem, obviamente, um custo de milho, de certa maneira, um pouco mais alto. Isso também inviabiliza algumas produções, fazendo com que haja uma restrição de oferta dentro da granja. Somado com uma demanda mais forte, o preço sobe. Então, tradicionalmente, o primeiro quadrimestre forte de preço, tradicionalmente mais elevado, e aí a gente entra no final do primeiro semestre, no segundo semestre de todo ano, com preços em cotações mais baixas. Então, é a demanda puxando de um lado e a oferta contribuindo de outro.
E, Thiago, você que falou na questão do milho, eu ia te perguntar sobre isso, a questão dos custos de produção, como é que está a relação de troca com o preço dos ovos?
Eu vou começar falando que piorou, né, ao longo de abril, e realmente a relação de troca piorou, caiu ovo em relação ao milho, algo em torno de 5, 6%, ou seja, eu compro 1 quilo de milho, né? Eu compro, na verdade, 154 quilos de milho com a venda de uma caixa de um ovo, enquanto eu comprava mais no começo de abril, e no farelo isso daí também reduziu 16%. Por quê, né? A gente tem uma valorização do farelo de soja ao longo de abril e uma desvalorização da cotação do milho, né? Uma queda no milho, mas a caixa do ovo também caiu mais. Então, a relação de troca em abril para o avicultor de postura, ele piorou. Ah, então eu realmente ao longo de abril eu comprei menos milho com a venda de uma caixa de ovo. Agora, quando eu olho o começo do ano, né, então eu faço o período aí de 4 meses, a relação de troca, né, relação de troca caixa de ovo e milho, caixa de ovo e farelo melhorou. A relação ovo-milho aumentou 30% e a relação ovo-farelo aumentou 26%. E esse é um fator interessante, que também estimulou o avicultor a produzir mais. Puxa vida, um milho mais barato, o farelo mais barato, vou produzir mais ovo. Então, essa relação da oferta com o preço, né, do milho e do farelo, do insumo, é muito interessante. Então, em abril ela piora, porque as cotações do ovo caiu mais do que o milho, né? E o farelo de soja aumentou, mas em relação ao começo do ano, é uma relação de troca ainda confortável para o avicultor.
E, Thiago, se a gente tem essa relação que, né, do começo do ano para cá a gente vê uma relação positiva, mas no mês de abril, isoladamente, a gente viu uma piora, principalmente no que se diz respeito ao farelo. Qual que é o vislumbre, então, para modulação da produção para os próximos meses? O produtor deve ali fazer uma redução, dar uma enxugada na produção, fazer um descarte de poedeiras? O que que o produtor planeja fazer, ou esse aumento, perdão, no preço do farelo de soja em comparação com a queda que teve o preço dos ovos, o produtor não deve movimentar muitos planos dele de alojamento?
Olha, pelo que a gente observou, né, em abril, por mais que o preço do ovo caiu, o preço do milho também realmente está mais baixo, né? E o milho aí, ele representa quase que 50% do custo total de produção. O milho, ele participa muito na dieta, né, do ovo, né, da produção de ovos. Então, mesmo o preço do ovo caindo, ele está em um patamar, de certa maneira, elevado e vem mantendo essa consistência. Eu acredito ainda que o produtor, o avicultor, ele vai aproveitar esse momento do milho mais em baixa para realmente aumentar sua produtividade. Não quer dizer relação direta com a produção. Ele vai melhorar, obviamente, a poedeira dele, descartar poedeiras que realmente já estão numa fase final de produção, mas aproveitar para melhorar esse rebanho, porque a condição, como eu disse, em relação ao começo do ano, é ainda favorável. Então, eu acredito que ainda é um momento de transição. Ele não vai deixar de lado, por mais que a conta aperte um pouco, sim, a margem realmente reduziu em termos de relação de troca, mas ainda é um cenário favorável, que pode intensificar mais do reflexo do aumento de produção, aí sim para os próximos meses. Mas ainda a gente está nesse período de transição de acomodação de preço do ovo em relação à oferta de milho.
E, Thiago, olhando agora para esse comecinho de maio, né? A gente está no dia 8 de maio, nesse acumulado desses primeiros dias, qual que é a média de preço que a gente tem para a caixa com 30 dúzias de ovos Grande São Paulo?
O ovo ele vem mantendo esse patamar, né, de 156, 156,51, 155,86. Então, em média, aí, se a gente olhar o final da semana passada, né, os 2 primeiros dias úteis, olhando segunda, terça-feira, ele vem trabalhando nesse patamar, né, algo em torno, né, também dos seus 156, muito próximo do que fechou o mês de abril. Então, a gente não tem tanta oscilação, sempre lembrando também que a primeira quinzena de todo mês ajuda na manutenção das cotações, não só do ovo, né, como do leite, das carnes, né, das proteínas em geral, a gente tem uma renda mais folgada na primeira quinzena de cada mês. Então, o preço do ovo, ele começa, ó, né, ele termina abril e começa o mês de maio de forma mais estável em termos de preço.
Agora, Thiago, eu queria fazer uma pergunta. Inclusive, é uma tragédia que ainda está em curso, né, no Rio Grande do Sul, mas a gente sabe que existe uma grande produção de carne suína por lá, carne de frango também, e que muito disso foi prejudicado por causa dessas enchentes absurdas que estão acontecendo por lá. Muita produção, muitos animais acabaram morrendo, muita produção se perdeu, a logística está bastante dificultada. Isso, de alguma forma, se a gente jogar aqui para nível Brasil, isso pode mexer com os preços nas demais localidades e colocar o ovo também em outro patamar de competitividade, pareando com as demais carnes?
Olha, você mencionou muito bem aí a questão do frango, do suíno, né? Frango aí tem uma participação muito importante no Rio Grande do Sul, algo em torno de 11, 12% da produção, suínos algo em torno de 19%, e o ovo também tem uma participação, é algo em torno de 6%, né, da produção brasileira. E é claro que o acesso ao insumo, o escoamento da produção, né, então, em termos de infraestrutura, vem muito problemática, vem realmente, vai trazer impacto, sim, na dinâmica, principalmente local, né, mas também, sim, em outros estados, principalmente os estados mais produtores. A gente deve ter, sim, um fluxo do que o Rio Grande do Sul deixar de exportar, principalmente frango, suíno. Obviamente, outros países vão vir comprar de outros estados produtores, obviamente, nesses curto, médio prazo, nesses primeiros 3 meses, né? A população gaúcha, ela vai precisar também desse alimento, que muitas vezes não vai ser produzido lá. Então, a dinâmica vai ocorrer no país, obviamente, de ajuste de fluxo. É claro que a gente tem algumas regiões que não foram tão afetadas e que podem sim dar esse alento para o estado do Rio Grande do Sul, mas com certeza algum impacto a gente vai ter em termos de valorização das cotações, seja do suíno, do frango, do ovo, o próprio leite, a carne bovina. Então, a dinâmica de preço entre essas principais proteínas, né, de consumo humano, com certeza vão sofrer reflexos de toda essa calamidade que a gente está vivendo.
Certo, Tiago, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time do CPE, cada um aí na sua área de atuação, perdão, são sempre muito bem-vindos aqui com a gente.
A gente que agradece, é sempre muito bom, a gente estar tá aqui falando, né, trazendo a informação do mercado, seja ele agrícola, pecuário. Então, conta sempre com a gente, principalmente num momento importante aí de troca de informação e de muito impacto do agronegócio gaúcho e nacional.
Tá, então estivemos com o Thiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA, nos trazendo as informações sobre o mercado de ovos. Então, a gente teve um pós-quaresma durante o mês de abril, com uma queda bastante proeminente no preço dos ovos. A caixa com 30 dúzias, na Grande São Paulo teve uma desvalorização de cerca de 10% no acumulado do mês de abril, chegando ali a um preço médio de R$ 156 a caixa, que é mais ou menos o preço que a gente tem nesse comecinho do mês de março. A gente vê então nesses primeiros dias úteis de março nessa estabilidade, ainda carregando essa queda que veio do mês de abril. E segundo o Thiago, o que que a gente vê em relação aos custos de produção? No mês de abril, esses custos eles pioraram justamente porque houve essa queda no preço dos ovos de maneira mais contundente do que os preços dos insumos, principalmente para a alimentação das poedeiras, né, o milho e o farelo de soja. Mas se a gente olhar então no quadrimestre cheio, se a gente olhar de janeiro até o final de abril, essa relação ela é ainda positiva. Então, nesse primeiro quadrimestre, se a gente compara com o primeiro quadrimestre de 2023, a relação de troca dos ovos com o milho ela melhorou em 30% e com o farelo de soja em 20%. Mas se a gente isolar ali somente então o mês de abril, houve uma piora justamente por essa queda mais contundente então do preço dos ovos e uma valorização no farelo de soja, vale a pena lembrar. E segundo o Tiago, outra informação importante que ele traz para a gente é em relação à questão dessa tragédia que ainda está acontecendo no Rio Grande do Sul, que os estragos e os prejuízos e as perdas de vida, tudo muito terrível, ainda estão sendo contabilizados, mas fato é que o Rio Grande do Sul representa uma parcela muito substancial da produção de proteína animal no país, e essa disrupção, seja pela parada de frigoríficos, seja pela perda de animais, seja pela logística dificultada, ela vai sim nos próximos 2, 3 meses causar então uma modificação na dinâmica, seja na questão do abastecimento local, também nas exportações, que os mercados importadores devem buscar então outros estados para importar esses produtos. Então a gente vai precisar observar como esse movimento vai ocorrer. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Música.